É um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Diogo, para quem não me conhece. Trabalho aqui na igreja, sou um dos seminaristas aqui da igreja e tenho servido aqui a igreja por um tempo. E tenho sido muito abençoado por participar dessa congregação, dessa família, a IBVA. E hoje foi um dia muito especial. O pastor Edmo está aqui, que é um amigo do coração. Ele estava lá em casa, então o dia foi repleto de bênçãos, de compartilhar um pouco do que ele tem vivido no sertão. E é maravilhoso. Orem por esse ministério, orem pela vida de pastor Edmo, da sua família, porque é um desafio. É um desafio e eles precisam demais da nossa oração. Te amo, pastor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 1, versículo 9. A gente vai ler até o versículo 13. Eu tenho pensado há um tempo a respeito dessa palavra, e Deus tem falado bastante no meu coração. A gente vai ler rapidinho. Você está com sua Bíblia aberta, você de casa. Eu vi aqui que Edith tá aí na live. Um beijo, Edith. Edith, que era daqui da IBVA, hoje está morando em São Paulo. Então, um prazer ter você com a gente, Edith. Fala assim, Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 13, diz assim: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém. O livro de Marcos é interessante. Eu estava pensando, né, que palavra Deus queria trazer aos nossos corações nessa noite. E uma quarta-feira, que tem uns 15 dias, eu tive a oportunidade de pregar aqui no culto de consagração. E eu falei sobre uma palavra, o tema da palavra, forçados ao deserto. E eu falei um pouco de Oséias, falei um pouco desse lugar que é o deserto. E hoje eu trouxe uma palavra com o tema de dançando no deserto. E eu queria que a gente pensasse um pouco a respeito disso. E para a gente pensar um pouco a respeito desse texto bíblico, a gente precisa entender um pouco o contexto que ele passava. Porque o Evangelho de Marcos foi escrito, obviamente, por Marcos. Mas a Bíblia nos conta que, a Bíblia não, fontes confiáveis nos contam que Marcos era um tradutor, um intérprete de Pedro, né? Marcos, ele tem um bispo de Herápolis, Papias. Ele é uma fonte antiga, foi inclusive conhecer o apóstolo João, e ele escreve e ele traz isso para a gente. Então, o que torna bastante confiável, porque ele teve certo contato com os discípulos, né? Então, a Bíblia, né, o livro de Marcos, ele foi escrito de uma perspectiva ocular de Pedro. Então, se você for ler o livro de Marcos, você vai ver muito Pedro presente, né? E é interessante que Marcos, ele está escrevendo para os judeus. E ele começa o livro de Marcos falando: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele começa a tentar mostrar para os judeus que Jesus era o Cristo. Porque a palavra a gente conhece como Jesus Cristo, mas a palavra Cristo significa ungido, significa Messias. Então, Marcos está tentando provar para o público judeu que Jesus era o Messias, o enviado, o ungido, o Cristo. E ele fez, e ele está escrevendo tudo isso, e ele começa a dizer, ele começa a falar, ó, conforme foi escrito no profeta Isaías. Então ele vai pegando referências proféticas, e ele está aqui construindo essa ideia para os judeus, de que Jesus Cristo é esse Messias. E aí ele fala assim, ó, eu estou te trazendo boas novas, eu estou trazendo o Evangelho, as boas notícias de grande alegria. E para os judeus daquela época, essa palavra evangelho era comum, porque quando os romanos, eles libertavam, entre aspas, uma cidade, eles dizem: o evangelho chegou até vocês, boas notícias chegaram até vocês, nós libertamos vocês de uma escravidão, e agora vocês, nós lutamos por vocês, então agora vocês estão livres. Então, Marcos está construindo toda essa ideia na cabeça dos judeus, e ele chega no versículo 9, que é o batismo de Jesus. E é muito interessante quando ele chega nesse batismo de Jesus, porque se você perceber, essa ideia de o Espírito Santo como uma pomba, para a gente é bem comum, né? Marcos está dizendo, naquela ocasião veio Jesus da Nazaré, e aí Jesus de Nazaré foi batizado no Rio Jordão, o céu se abriu, a pomba desceu, e quando a pomba desce, você e eu já sabemos, é o Espírito. Mas naquela época, essa imagem da pomba não era tão comum. Mas percebe como Marcos, ele é cuidadoso e ele coloca uma referência, porque se você for ver nas escrituras hebraicas, olha como está Gênesis: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas como uma pomba. Disse Deus: haja luz. Os judeus, eles tinham essa ideia, bem lá em Gênesis, que essa referência do Espírito como uma pomba. E por que eu estou trazendo tudo isso? Porque é necessário eu construir toda essa ideia para que você possa entender uma coisa. Quando Marcos está escrevendo aqui a respeito do batismo de Jesus, ele está construindo um ideal do Deus triuno. Da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito estavam presentes na criação, agora o Pai, o Filho e o Espírito estão presentes também na história da redenção. Então Marcos, ele faz uma conexão, uma ponte entre o Evangelho e o início da história. Marcos está dizendo para a gente que uma nova história está sendo construída. Da mesma forma que o mundo foi criado pelas mãos de um Deus triuno, agora o Evangelho, agora esse novo reino, essa nova história, esse novo reinado, essa redenção que está se iniciando em Jesus, também é uma obra do Deus triuno. E a gente percebe isso. A gente percebe o Pai cingindo o Filho e o Espírito vindo com poder sobre o Filho. E é interessante porque isso comunica demais para a gente. A Trindade, essa palavra Trindade não é nem citada na Bíblia, mas a gente consegue ver a Trindade em muitos lugares da Bíblia. Você consegue ver isso também? E a gente percebe esse amor que se envolve entre o Pai, o Filho e o Espírito. E o engraçado é que essa Trindade, ela está a eternidade inteira fazendo isso. A Trindade está a eternidade toda fazendo isso que está acontecendo no batismo de Jesus. O Pai está cingindo o Filho está cingindo o Espírito, e eles estão se amando. E você talvez você fala assim: pô, Diogo, por que isso é interessante? Por que é importante você saber disso? Por que é importante para mim saber essas coisas? Porque a partir do momento que nós nos deparamos com essa realidade da Trindade, um padrão é formado para nós. Um padrão é formado para nós. A doutrina da Trindade, ela é muito misteriosa. Ela é muito misteriosa. E tem pessoas aqui que poderiam falar muito melhor do que eu. E eu não quero me apegar a isso, mas nós precisamos ter essa ideia de que na eternidade, durante a eternidade inteira, durante toda a história, tem um relacionamento de amor, tem um relacionamento de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito, e eles estão o tempo todo se amando e se glorificando. Olha o que C.S. Lewis vai falar. No cristianismo, Deus não é algo estático, mas sim dinâmico, uma atividade pulsante, uma vida quase que uma espécie de drama. Quase que, se você não me achar irreverente, uma espécie de dança. Essa é a realidade da Trindade. Essa é a realidade da eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão numa dança. E eles estão se amando e eles estão se glorificando o tempo todo. O próprio Jesus fala isso: eu glorifiquei-te na terra, João 17, 4 e 5, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus, ele desce nesse lugar. Jesus, que era eternamente amado, Jesus, que era eternamente glorificado, ele desce e ele está nesse lugar. É essa situação que está acontecendo no batismo. O batismo de Jesus está acontecendo isso: o Pai e o Filho e o Espírito se amando eternamente. Existe uma dança acontecendo ali. Mas Diogo, o que a Trindade ela tem para ensinar para a gente? Você falou, trouxe um monte de teoria aí, legal, mas o que a Trindade ensina para mim e para você? A Trindade ensina que existe um padrão, o padrão da eternidade para os nossos relacionamentos. Existe um padrão da eternidade, da Trindade, para nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós temos o relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, como um meio para o fim. E nós dizemos muitas vezes: Deus, se você fizer aquilo, Deus, se você fizer aquilo outro, Deus, se você fizer isso aqui na minha vida, eu vou te adorar. Eu vou me entregar a você. Deus, se você restaurar o meu relacionamento, Deus, se você melhorar a minha vida financeira, Deus, se... Mas nós perdemos de vista que o nosso Deus não é Jesus, não é o Senhor para o qual estamos orando. O nosso Deus é o que está depois do si. O nosso Deus é aquilo que está depois do si. Porque nós estamos transformando Deus em um meio para o fim. Eu gosto, Timothy Keller, ele até tem uma frase engraçada, ele falou assim: se Deus quisesse brincar com nós, ele nos daria aquilo que estamos tão ansiosamente pedindo. Porque nós descobriríamos, depois de ter aquelas coisas, um vazio tão grande. Nós seríamos acometidos de um desejo ainda maior por outra coisa. Porque aquilo não tem capacidade. Porque aquilo não tem capacidade de nos suprir completamente. Martinho Lutero, na sua famosa comentário aos Romanos, ele diz que a humanidade está encurvada em si próprio e usa até Deus para se auto-beneficiar. A nossa adoração, pessoal, ela não pode ter um si. Igreja, nossa adoração, ela não pode ter uma condicional. Nós adoramos ao Senhor da mesma forma que a Trindade se adora. Esse é o padrão da Trindade para nós. Eu adoro porque eu vejo como Ele é. Eu adoro porque eu estou deparado com tamanha glória, com tamanha beleza, com tamanha santidade, que não tem como, eu não tenho outra escolha a não ser adorar, a não ser contemplar essa bondade. Esse é o padrão da eternidade. O Pai não adora o Filho, o Pai não glorifica o Filho porque o Filho tem algo a fazer. O Filho não glorifica o Espírito porque o Espírito tem algo a fazer. Eles se adoram por quem eles são. Esse é o padrão da eternidade. Essa é a dança que o Senhor nessa noite está convidando eu e você para participarmos. Tem um teólogo antigo que ele chama essa dança da eternidade como se fosse uma ciranda. É uma ciranda da eternidade. Esse é o padrão de Deus para as nossas vidas. E quando nós colocamos se, nós estamos fazendo de Deus um meio para um fim. Nós estamos ainda presos em nós mesmos. E Lewis continua, o que ele fala: o que isso importa? O que essa dança da eternidade importa? Importa mais do que tudo no mundo. Toda essa dança, ou drama, ou padrão dessa vida tripessoal deve ser representada em cada um de nós. Júbilo, poder, paz, vida eterna são uma grande fonte de energia que jorra do próprio âmago da realidade. Essa é a verdadeira realidade suprema. Essa é a realidade suprema da eternidade que o Senhor convida eu e você a participarmos. Quando a gente está centralizado em nós mesmos, quando nós estamos encurvados nos nossos próprios desejos e necessidades, quando nós não percebemos o que está acontecendo aqui no batismo de Jesus, a gente pode até servir, a gente pode até ter amigos, a gente pode até doar as nossas posses aos pobres, mas o fim, esse fim, o fim das coisas, ele é inegociável. Ele tem que girar em torno dos nossos próprios interesses. E a minha pergunta para a gente nessa noite é: quais são os sis da nossa vida? Quais são as coisas que nós temos usado Deus para chegar até elas? Quais são essas coisas? O que é que você deseja tão intensamente que está na frente de Deus? O que é que eu desejo tão intensamente? E eu queria pensar com a gente por que nós somos tão curvados em nós mesmos. Porque eu e você, nós temos tamanho desejo por cumprir aquilo que só nós desejamos para nós mesmos. E eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Amém? Vocês estão entendendo? Está todo mundo aí cansado? Amém? Está melhorando. Até o final fica bom. Gostei, pastor, obrigado. Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente você morrerá. Por que nós somos tão encurvados em nós mesmos? Deus, imagina essa cena: Deus criou o jardim, colocou uma árvore e falou assim: ó, não coma dessa árvore, porque você vai morrer se você comer dela. Se a gente prestar atenção, Deus não deu um motivo, Deus deu uma consequência. Então, se você comer, você vai morrer. Mas por que eu vou morrer? Essa é a pergunta que a gente fez, que a gente se faria. Por quê? Minha mãe disse que desde pequeno, quando ela sempre dava uma ordem, eu perguntava: por quê, mãe? Ela: é porque eu estou mandando. Mas por quê? Não que isso tenha mudado, também continuo fazendo isso. Mas Deus não deu um motivo para a gente obedecer. E se a gente for ler, dá uma puladinha para o Gênesis 3, no versículo 6, fala assim: ó, quando a mulher... Não, no versículo 6 não, no versículo 3, 4, desculpa, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e você, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O que está acontecendo aqui? A serpente não está atacando o fato de Deus não existir. Ela não diz o seguinte: Adão e Eva, Deus não existe. Deus não faz. Sabe qual é a ideia que a serpente está atacando e está construindo na nossa imaginação desde o começo da história? Deus não é confiável. Deus não é confiável. Deus está falando para você não comer, mas ele não deu um motivo para você não comer. Ele falou que você vai morrer, mas eu estou dizendo para você: ó, vocês não vão morrer. É verdade, eles não morreram, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão experimentar algo novo, vocês vão viver uma expansão na sua mente e vocês vão ser igual a eles. Você vai ser igual a Deus. A serpente não está atacando a existência de Deus, a serpente está atacando a confiabilidade de Deus. E essa é a mentira que está impregnada na sua e na minha mente desde o começo da história. Tem um pastor famoso, Steve Lawson, se eu não me engano, ele conta a história de um menino que ele descreve perfeitamente essa ideia que temos a respeito de Deus. De que no período de Natal, o pai pega o seu filho e leva para uma loja de brinquedo. Ele passa na primeira sessão e diz: filho, você quer? E o filho fala: pai, eu quero muito. Ele: não, vamos na segunda sessão que tem algo melhor. Filho, você quer isso? Claro, pai, eu quero muito. E ele chega na terceira sessão: filho, você quer isso? Pai, eu quero demais. E aí, esse pai que é Deus na nossa cabeça: filho, eu te trouxe aqui só para te dizer que nenhuma dessas coisas eu vou te dar. Essa é a nossa cabeça a respeito de Deus. Deus não é um ser confiável, e porque Ele não é confiável, eu preciso pensar em mim mesmo, eu preciso ser o meu próprio Redentor, eu preciso arrumar minha vida, porque, eita, eu não posso confiar tanto em Deus assim de entregar tudo. Eu não posso confiar tanto em Deus assim de deixar Ele tomar conta de tudo. Então, se Deus é esse Pai que de vez em quando quer me presentear e eu estou aqui, eu preciso fazer jejuns, eu preciso fazer todas as coisas para que Deus faça algo e olhe para mim. Enquanto a gente está lendo Marcos e a gente está vendo outra realidade, Jesus não tinha nem começado o ministério dele e ele entra nas águas do batismo e Deus fala o seguinte: eis o meu filho amado em quem tenho prazer. Ele não tinha feito nada, o ministério dele não tinha começado, o propósito dele, ele não estava fazendo milagre. Mas ele diz: eis o meu filho amado em quem tenho prazer. Esse é o Deus eterno, essa é a Trindade que a gente adora. Esse é o Deus do qual nós participamos e que está convidando a gente, falando: filho, confia. Mas porque na minha e na sua mente tem um imaginário de que Deus é uma pessoa que eu não posso confiar inteiramente. Essa é a maior mentira que o diabo tem construído na história. Por isso que nós estamos cada vez mais encurvados em nós mesmos. Eu só vou servir até onde for bom para mim. Eu só vou amar até onde for bom para mim. Eu só vou fazer até onde não me prejudicar. Isso não é serviço, isso não é adoração, isso não é entrega. Essa é a realidade da qual Deus está convidando a gente a participar. Essa dança do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai, o Filho e do Espírito. Então, Diogo, vamos fazer uma pergunta básica? Então, se o Pai, o Filho e o Espírito, eles estão se adorando, eles estão completamente felizes e plenos em si, eles não precisam de nada, por que Ele nos criou? Por que Ele nos redimiu? Você já pensou? Você já parou para pensar que ao invés de Deus estar querendo algo de você, Ele está querendo te dar algo? Você já parou para pensar nisso? Que ao invés de Deus estar ser esse buraco negro que nós temos ideia de que Ele nunca está satisfeito, Ele quer que nós desfrutemos dessa dança? Mas, Diogo, a gente não tem que fazer? Não, eu não estou, a gente vai fazer. Mas quando nós estamos consumidos pela adoração por quem Deus é, essa ideia da confiabilidade, essa ideia de que existe todo um esforço gigantesco, e de que esse Deus é um Deus bravo. Às vezes, sabe a sensação que eu tenho? Que quando a coisa está muito boa na minha vida, vai acontecer alguma coisa. Porque essa ideia está na minha cabeça. Tá muito bom. Vou sair aqui. Será que não vai? rolar algum atropelamento, alguma coisa assim, que o negócio está muito bom. Nós temos essa ideia de Deus. Essa é a realidade suprema da eternidade, gente. Essa é a realidade dos céus, uma dança de amor na qual Deus nos convida a participar. É uma dança de amor da qual Deus convida eu e você a participar. Se Deus, esse Deus supremo, eterno e autossatisfeito, criou você e eu, é porque Ele quer que a gente participe de algo que Ele está fazendo. Entregue ao Senhor, confie, porque Ele não é esse pai dessa história. Ele é um pai bom e Ele quer compartilhar isso conosco. Mas a gente também vive realidades difíceis. E apesar dessa suprema realidade da dança de amor de Deus, existe também uma realidade difícil. E a gente vai ver aqui no versículo 11. E Marcos, querendo comunicar isso aos judeus, ele está construindo essa ponte com a criação, ele não poderia deixar a tentação fora. Então é como se ele estivesse recriando o mundo a partir de Jesus. E aí ele fala o seguinte: logo após o Espírito o impeliu para o deserto, ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Apesar da realidade suprema dessa dança de amor e de desejo entre a eternidade e que Jesus nos convida a participar, existem outras realidades, existem desertos, existem realidades difíceis na qual nós de vez em quando nos deparamos com o inimigo das nossas almas. E eu queria fazer um parêntese, porque às vezes eu tenho essa impressão de que no passado tudo era culpa do diabo. Mas enquanto nós estamos chegando mais perto da modernidade, da pós-modernidade, nós deixamos o diabo de fora. E o próprio C.S. Lewis, ele escreve um livro maravilhoso, Cartas de Diabo ao Seu Aprendiz, ele fala: a coisa que eu mais quero é que você ache que eu não existo. Irmãos, o diabo é real, ele existe. E eu preciso dizer isso aqui. Porque às vezes nós estamos lutando com nós mesmos, nós estamos lutando com circunstâncias e perdemos de vista a existência de um inimigo que está batalhando contra nós. Então nós precisamos ser astutos, como a palavra diz, e ter em mente essas coisas. Satanás existe, ele é real. Mas Jesus, apesar dessas tentações que o diabo os impôs, porque Marcos não vai descrever essas tentações, mas se você lembrar comigo, o que o diabo faz em Mateus capítulo 5? Ela fala: se você fizer isso, se você fizer aquilo, você não é o filho de Deus? Perceba, o que eu falei no começo? Que quando o nosso se, nós temos algo depois do se, esse é o nosso Deus. O que o diabo está tentando fazer com Jesus? Ele está tentando tirar Jesus dessa órbita de amor, da dança da eternidade. Se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, faz aquilo. Apesar de Deus futuramente colocar todas as coisas em Jesus, o diabo está falando assim, ó, centraliza tudo em você. Mas Jesus não cai nessas tentações. Jesus não cai nas tentações do deserto. Sabe por quê? Porque Ele está participando dessa dança de amor da eternidade. Irmãos, nós passamos por tentações, nós passamos por dificuldades, nós passamos às vezes por perigos, como Ele está falando aqui, animais selvagens. Mas se nós temos diante de nós essa suprema realidade de que Deus é um Deus amoroso, nós conseguimos passar pelo deserto. Nós conseguimos enfrentar essas situações. Olha o que esse puritano do século 17 fala: nem os ardis do diabo que nos acusa, nem a fúria dos demônios que nos rodeiam, nem o tremor das tribulações que nos abatem, nem o ímpeto das tentações que nos assediam, nada pode nos pilhar, tirar da sombra do Onipotente. Ele mesmo nos confirmará e nos guardará para o sagrado dia em que estaremos diante do sol da justiça. Você pode dizer amém? Jesus. Diferente de Adão e Eva, Jesus foi obediente diante da árvore. Não agora de uma árvore plantada, mas de uma cruz. Para que quando nós estivéssemos fracos, tentados, desistindo no deserto, nós pudéssemos ouvir de Deus: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. Você está passando por dificuldades? Você tem passado por tentações? Creia que Deus é fiel, Ele é um Pai bondoso, e Ele está convidando eu e você, falando assim: ó, Diogo, participa da dança da eternidade. Entra no deserto e dance, porque a suprema realidade de Deus é um Deus amoroso. A suprema realidade de Deus é um Deus fiel. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, naquele versículo famoso que fala que Deus não vai dar para a gente mais do que suportamos, e a gente fica nessa ideia: Deus vai dar mais para mim do que eu suporto. Mas se você começar a ler o versículo no começo, vai dizer: Deus é fiel. O fundamento dessas coisas está na fidelidade de Deus. E aqui eu já estou caminhando para o final, se a banda quiser subir. Irmãos, a mensagem que eu quero trazer aqui hoje é que nós possamos perseverar diante das provações, das tentações, das dificuldades, porque Deus quer que participemos de uma dança. O Filho de Deus, na eternidade, na sua glória e na sua majestade, Ele escolheu se esvaziar, tomar forma de servo, tomar forma de filho, tomar forma de humano como eu e você, para que Ele pudesse nos reunir e fazer-nos dançar com Ele, até no meio do deserto. Eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixa Deus falar ao seu coração. O Senhor está te convidando a dançar nessa noite. A eternidade está num constante movimento de amor. E Ele não quer essa relação por obrigatoriedade. Ele não quer essa relação simplesmente por um favor ou algo do tipo, não. Ele quer que você entenda que o Deus eterno, triuno, está dançando. E Ele está convidando você a participar dessa ciranda de amor. Ele quer tirar o cis da frente, e Ele quer se mostrar amoroso, bondoso, confiável a você. Eu sei que tem pessoas que têm pensamentos tipo: eu não vou ser feliz, Deus não vai me dar essa oportunidade. Esse não é o nosso Deus, irmãos. E o nosso Deus é o Deus que nos convida a dançar no deserto. O nosso Deus é o Deus que nos convida a acreditar nessa suprema realidade que acontece. E eu queria que você fosse muito honesto com você mesmo agora. Talvez você está me ouvindo aqui nessa noite, você veio visitar a gente, você nem tem um compromisso com Jesus. Mas você entendeu que Deus te ama demais. Ele está te dando o privilégio de participar naquilo que a eternidade inteira está fazendo há milhares e milhares e milhares de anos. Se renda ao Senhor nessa noite, entregue a sua vida, entregue as partes que você está dizendo: Deus, mas eu não consigo confiar. Entregue, Ele é confiável, Ele te ama, Ele te deseja, e Ele quer te ver feliz. Sim, você enfrentará os desertos, sim, as lutas são reais e o diabo também, mas quem nos separará do amor de Cristo? Se você precisa fazer uma entrega nessa noite, se você quer entregar a sua vida a Jesus, ou se você quer entregar algo específico a Deus nessa noite, você tem falado: Diogo, eu não tenho confiado no Senhor 100%, eu estou aqui com medo, ansioso, preocupado, porque eu não estou enxergando esse Deus confiável. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, que eu queria orar por você. Queria que a gente orasse juntos. Senhor Jesus, a gente entrega, Pai. A gente entrega o nosso coração, Senhor. A gente entrega, Senhor, a nossa vida, Senhor. Pai, deixa a gente entender a realidade da eternidade, Pai. Deixa a gente entender o que os céus estão fazendo e deixa a gente participar, Senhor. Oh, Deus, tem tantas áreas da nossa vida que estão sendo seguradas pelas nossas próprias forças, mas a gente está cansando, Pai. A gente não está conseguindo resolver. A gente não está conseguindo, a gente está encurvado em nós mesmos. A gente está perdido, Senhor, nas nossas próprias necessidades, Pai. Deus, nós primeiro nos arrependemos diante do Senhor e pedimos: Senhor, faz-nos participar dessa dança de amor, Pai. O Senhor foi obediente até morte de cruz, Pai, para que eu, Senhor, e meus irmãos, a Tua igreja, pudesse participar dessa dança, Senhor. E quando enfrentássemos desertos, a nossa identidade estivesse estabelecida. Não, eu participo da dança da eternidade. Não, essas coisas são passageiras. Eu participo da dança da eternidade. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, vem sobre as nossas vidas, Senhor. Vem sobre as nossas vidas. Nós nos entregamos ao Senhor, Pai, nessa noite, Senhor. Nos entregamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.